Amigos da Rádio Dos Ocos, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 157. Que maravilha! Estamos já alcançando 200. Vamos fazer uma nova festa, hein, Paulinha? Vou conversar hoje com João Batista da Silva. É o JB, né? Ele vai se apresentar aqui para nossos ouvintes.
Meu nome é João Batista da Silva. Eu quero primeiro fazer uma explanação. Há 7 anos eu perdi a visão, mas antes eu vou decifrar para vocês a ocorrência, de fato, como ocorreu. No ano de 2000, eu ainda com vista boa, eu era coordenador de uma escola de enfermagem, né, que não convém citar nome. Então, eu estava em sala de aula quando, a certa hora, uma chave, um chaveiro caiu ao chão e eu fui apanhá-la. A proporção que eu peguei a chave e levantei a cabeça, automaticamente, como se fosse assim, vamos colocar entre parênteses, que a COES cortou a luz, então apagou tudo. Né? Aí me deu aquela tontura, aquela coisa, aí me colocaram num táxi e vim diretamente para cá, para o Instituto. Coisa que eu conhecia quando enxergava, porque admirava os deficientes jogarem futebol de salão, eu olhando na grade ali da Bezerra de Menezes. Mas, por ironia do destino, eu vim como paciente. Então, fui consultado pelo saudoso doutor Valdo Pessoa, e ele, então, na hora exata, disse, fez um mapeamento de retina e tal, e disse que eu estava com descolamento de retina muito profundo, muito delicado, e que eu precisava, então, procurar um outro retinólogo, porque, então, aqui estava lotado e, na ocasião, não tinha máquinas ou aparelhos suficientes, porque o meu caso era muito, muito, muito delicado mesmo. Então, fui designado para o Leiria de Andrade. Cheguei no Leiria de Andrade, o doutor Leiria Neto fez o mesmo procedimento, mapeamento de retina e tal. Então, falou que não tinha condições também de fazer a minha cirurgia. Então, me encaminhou para Belo Horizonte. Né? Aí, fez o processo de encaminhamento para Belo Horizonte. Mandaram um fax para Belo Horizonte, lá para o setor oftalmológico. E doutor Márcio Nemer, que é o chefe lá do setor de retina, devolveu o fax dizendo que não fosse, não mandasse porque não tinha vaga. Então, e o tempo passando, aí me enviaram também outro processo para Cuiabá, outro centro avançado. Também, mesma resposta, lotado, não tinha. Então, com isso, eu não sei porque cargas d'água que aqui não podia me operar, né? Então, eu passei. Operado, eu passei 28 dias esperando uma chance, inclusive saí, pedi a rádio, uma rádio aí, uma emissora, para que fizesse uma entrevista comigo, para que eu pudesse pedir um retinólogo, para que não queria ficar deficiente visual. Mas após 28 dias aí, chegou um retinólogo dos Estados Unidos, mas ele é cearense, né? E viu a minha situação e mandou me chamar. Então, foi lá e tal, cheguei lá, o centro cirúrgico já estava preparado, aí fiz uma cirurgia, primeira cirurgia com duração de 6 horas e meia. Né? Mas ele fazendo a cirurgia e conversando comigo, né? Dizendo que a minha retina tinha sido colada, um descolamento muito grave, que cheio de rupturas, né? Que não tinha mais nem 5% de chance de voltar a enxergar. Mas, mesmo assim, ele continuou a cirurgia e tal. E após isso, eu fiz 5 cirurgias depois. Mas na quinta ele me disse e me deu o veredito final, que não tinha mais chance de voltar a enxergar. Então, com isso, eu desvaneci, né? Então, porque não me pegou de surpresa e eu não estava preparado. E fui para casa, depressão caiu, mas veio aquele toque, aquele dom, o dedo de Deus, né? Que chegou e disse, não, vai ao Instituto. Então, eu vim aqui, me apresentei, fiz minha inscrição, minha matrícula, e aí começou a nova vida do JB, né? Porque foi aqui onde minha reabilitação total, né? E entrei no circuito do Braille, orientação à mobilidade, e assim fui me reabilitando. E após os 3 anos que eu passei aqui nessa casa, minha segunda casa, eu saí, graças a Deus, de cabeça erguida.
JB, cabeça erguida, de volta à sociedade. Quais foram os projetos pelos quais você enveredou? O que foi que você conheceu lá fora?
Bom, primeiramente, eu fui convidado... Houve um concurso, uma seleção para ministrar Braille no Senac. Né? Foi o primeiro desafio. E eu dei o nome, fui lá, fiz a inscrição e fui selecionado. Então, nesse projeto Senac, são projetos, assim, vamos dizer, quinzenal. Porque nós temos uma comissão, que vão 2 psicólogos, 2 médicos... 2 deficientes visuais, vão 2 odontólogos, e assim uma equipe, né, que vamos visitar essas comunidades mais carentes, né, que necessitam de ajuda, tanto médica, odontológica e etc. Então, foi um desafio muito, muito assim, árduo para mim, porque foi a primeira vez que eu enfrentei, que eu não tinha enfrentado, após a cegueira, né, mas, graças a Deus, venci, né, e gostei, e daí desse projeto aí começaram a aparecer outros convites, né? Os convites para dar palestra em universidades, em cidades do interior, em prefeituras, né? E assim eu fui me habituando e fui mais me aprofundando mais ainda ao Braille, que é a chave ideal do deficiente visual, né? Que eu acho que, para mim, o Braille me levou muito a ser... Eu já era conhecido, então agora já estou quase ultrapassando as barreiras. Não ultrapassei todas, mas devagarinho a gente chega lá. Então, com isso, esse projeto me deu muita luz, né, e abriu muitas portas para mim.
Interessante esse projeto do Senac. Essa equipe montada vai quinzenalmente às cidades do interior, às comunidades carentes, encontra pessoas lá necessitando do aprendizado de Braille, pessoas cegas, totalmente esquecidas da sociedade, não é isso? Até com desconhecimento do que existe, né, de tecnologia. Bastante interessante esse seu trabalho. Parabéns. Acredito que em outros lugares do Brasil possam ter também esse serviço sendo prestado pelo Senac, não é isso, João?
Exatamente. Eu acho que deve ser copiado, porque é um projeto que sempre beneficia essas pessoas, como você falou, Paulo. Pessoas carentes, pessoas que não têm recurso de vir à capital, pessoas que não têm recurso nem de a própria cidade vizinha. É, e talvez a cidade vizinha também não tenha esses recursos, né, tanto médico como odontológico, como tecnológico, você falou. Então, para isso, eu gostaria que os prefeitos aqui da cidade, os governadores dos estados, assim, que alertassem para isso e fizessem, né, mais esse convênio para que a população fosse ajudada nesse sentido. Né?
Você falou que as portas se abriram, né? Inclusive as portas da faculdade, é isso? Qual é o curso que você está fazendo? Vamos falar sobre isso agora, João.
O curso eu fiz em 74, inclusive na fundação da Unifor. A Unifor foi fundada em 73 e em 74 teve seu primeiro curso de educação física. Então eu fui um dos primeiros alunos a frequentar a Unifor. Tempo carente, tempo difícil, transporte difícil, tá, mas eu enfrentei. Só que eu não consegui chegar ao final do curso de educação física. Faltaram 2 cadeiras, né, para mim concluir o curso, porque problema de saúde, problema familiar, né, eu não consegui terminar. Mas agora, após deficiência visual, eu resolvi voltar a estudar e enfrentar novamente os bancos da faculdade. E para isso eu fiz para fisioterapia. Não a faculdade integral, mas sim as cadeiras para concluir o curso de educação física, né, que é justamente a anatomia 1, que faltou para mim, que eu não concluí, que, por sinal, é uma das mais difíceis, porque, para mim, eu, deficiente visual, né? E para anatomia, a pessoa tem que enxergar, tá certo? Eu enxergo com os dedos, eu tenho que pegar, né? E o professor, graças a Deus, é muito atencioso, explica tudo, porque, em vez de eu pegar a figura é descrita em texto, para mim, né? Que aí eu passo a entender como é que é a figura, o formato da figura, como é que é o músculo, como é que é o nervo, aquele... Então, para isso, eu estou enfrentando a faculdade e, graças a Deus, termino agora em dezembro, vou juntar o currículo da Unifor Aí, graças a Deus, aí eu vou ter meu sonho realizado, que é professor de educação física, mesmo deficiente.
O programa Conversa que Interessa está tendo a honra de ouvir da própria voz do João Batista essa grande notícia, né? O João vencendo as barreiras, enfrentando aí a sua formação acadêmica. Meus parabéns, hein, João? Até fiquei emocionado agora também. João, então quer dizer que esse paradigma de que um deficiente visual não pode entrar em área de saúde porque vai se deparar com cadeira de anatomia e o professor não vai ter o que fazer com esse aluno. Então isso aí não existe, está caindo, né? Isso já caiu há muito tempo. Então eu queria que você explicasse aí, incentivasse aquela pessoa que não está nos ouvindo agora, que queira enfrentar um curso de fisioterapia, de terapia ocupacional, até de medicina, que ele vá em frente e faça como você, né? É possível conhecer músculo, conhecer ossos, nervos, enfim, sem ser uma pessoa vidente. O que é que é preciso para isso, João?
Primeiramente, eu quero dizer aqui, viva voz, que deficiente, principalmente visual, como eu, ele tem muita força de vontade, né? E outra coisa é querer aquilo e querer atingir o objetivo. Isto é, se ele tiver, se ele quiser atingir o seu objetivo, né? No meu caso, eu sempre quis, né? E agora, depois da deficiência, não foi por causa da deficiência que eu vou parar, de jeito nenhum. Então, eu deixo aqui meu apoio e incentivo a todos os deficientes que estão me ouvindo, que não parem, né? Prossiga, e nada é impossível nesse mundo. Não existe barreiras, sempre a gente ultrapassa barreiras. Difícil? É, muito difícil. Mas a gente consegue. E no caso de a gente conhecer, como o Paulinho perguntou, e conhecer ossos, nervos, músculo, para mim se tornou mais fácil, porque eu sou massoterapeuta. Né? Eu fiz o curso de massoterapeuta, inclusive no SENAC. Né? E para isso nós conhecemos ossos, não por dentro do corpo humano, mas sim através de massagem. Né? E do shiatsu, né? Que é uma massagem com a ponta dos dedos, né? Tem a sueca, né? Tem a reflexologia, certo? Tem a integrativa, então facilitou mais para mim, para a gente conhecer. E dependendo muito também do instrutor, porque o instrutor também ajuda demais a gente. Porque além da gente não enxergar, mas ele diz o que é. Ele discrimina o osso, o músculo, o nervo, né? Diz como é que fica, em que lado está, se é estriado, se é liso. Então isso, ele faz com que a gente aprenda e sinta. Mesma coisa que a gente, que alguém, uma pessoa está vendo, que um vidente nota assim, num quadro negro, a gente nota, sente também, né, na voz do professor, na voz do instrutor. Então isso se torna fácil. Agora, como eu falei, muita força de vontade, né, e muita dedicação. É isso que a gente tem que fazer, não como deficiente visual, ficar prostrado em casa, né, ocioso. Isso não leva a nada. Então, avante, deficiente.
Isso, coloque para o seu instrutor, para o seu professor as suas necessidades, oriente, né, o seu professor, como é que ele pode lidar com essas situações, e tudo acontece positivamente nas nossas vidas. Bom, mas o João ainda não falou, vai falar agora, acredito eu, em outras situações. Primeiro, ele foi jogador de futebol profissional. Em que época foi, João, e por qual time você jogou, qual posição? E também ele participou de um projeto da Escola Técnica, né, hoje o Centro Federal Tecnológico, eletrônica digital, né, para pessoas com deficiência visual.
Bom, Paulinho, eu, aos 16 anos de idade, eu muito habilidoso, realmente eu vou puxar um pouquinho de sardinha para minha lata. Eu jogava muito futebol de salão, eu joguei com o Milton Melo, joguei com o Lucinho, joguei com o Kaká, joguei com o Leonel. Joguei com esse pessoal, né? Então, o Moésio Gomes, saudosa memória, né, me chamou para mim treinar futebol no Fortaleza Esporte Clube. Meio acanhado e tal, encabulado, mas aí ele viu que eu tinha futuro, né? Então, comecei a subir, aí em 68 foi minha primeira partida como profissional, né? Isso no PV, Fortaleza e Calouros, né? E por coincidência, nós ganhamos de 3-0, eu fiz os 3 gols. Né? E isso ficou marcado na minha carreira, porque minha primeira partida como profissional, e isso ficou gravado até hoje. E de lá para cá eu vim, mas eu passei como atuante, como jogador de futebol, pouco tempo, porque tive o joelho machucado. Né? Aí minha família era muito novo, Minha família queria que eu estudasse mesmo, aí eu acabei deixando novo, deixei de jogar devido à contusão do meu joelho. E até agora, daqui a pouco lá, a gente toma um rachinho, mas o joelho incha, não tem mais por onde. E voltando, deixando os campos de lado e voltando para a sala de aula novamente, eu quero dizer que nesses desafios que foi me conferido, eu fui convidado também para fazer um curso de digitação eletrônica para deficiente visual. Então, isso no Cefet, antiga escola técnica. Esse curso foi um curso de 132 horas de duração, muito interessante, porque foi outro desafio que eu enfrentei, eu e mais outros colegas também deficientes, e que nós, uma turma que foi sobressaída e foi até reconhecida pela direção nacional da escola técnica. Inclusive veio a cúpula, né, responsável por esses cursos, né, pela monografia do professor Almeida, né? E fomos muito elogiados devido ao nosso desempenho, né, como aluno e como técnico, novamente, na digitação, apesar de não enxergar. E para isso foi outro desafio muito grande. Só não deu para seguir a carreira, porque realmente é um curso muito caro, né, e muito técnico, que a gente depende muito dos outros, né, porque a gente tem, principalmente, de compra de peças, né, de outros aparelhos que a gente não pode colocar para funcionar sozinho, né? Tem que depender dos outros. E isso dificulta muito, né? Então, parti justamente para a minha área, né? Que é a área de saúde, né? Que é a área da educação física e, logicamente, o Braille, né? Que o Braille eu não deixo de jeito nenhum, né? Sempre me aprimorando e sempre renovando, me atualizando, porque é a minha comunicação, né? Que é o Braille, é a minha escrita e a minha leitura. Então, e quero agradecer essa oportunidade aqui ao Paulo Roberto, ao ASAC, né, Sociedade de Assistência Cego, né, por essa oportunidade de estar explicando e estar falando aqui na sala da imprensa aqui do Instituto de Cego.
Diretamente dos estúdios do programa Conversa que Interessa, da Rádio Nos Vox, uma conversa com João Batista. Inclusive, o professor Edson Almeida foi um dos nossos entrevistados, falando sobre o DV Lógica, né, que foi o equipamento que ele desenvolveu. Se você não ouviu e você quer ouvir, manda e-mail para a gente, para a rádio, para aqui, para meu e-mail pessoal, para a SAC, solicitando a reprise desse programa, que nós faremos com o maior prazer. Bom, então, esse foi o nosso Conversa que Interessa de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Vamos repassar os microfones aqui para o João Batista fazer as suas considerações.
Antes de fazer minhas considerações finais, eu queria dizer para vocês, deficientes, que a Unifor, ela está lançando uns cursos, lançou nas férias, uns cursos de férias para os deficientes visuais. E agora ela está lançando cursos para deficientes visuais, físico, qualquer que seja a deficiência, contanto que tenha condição de entrar em sala de aula. E ela está curso de gestão e carreira, gestão e equipe, que já está findando, mas vão ser repetidos o curso em setembro. Então, nessa aula, eu queria dizer para vocês que o coordenador chegou lá com uma leitura lá em Braille. Então, o único deficiente visual da turma, né, era eu, e ele me chamou. Já tá bem, vocês, dá para você decifrar isso aqui? Então, eu li o Braille para ele, né, que justamente era uma receita que tinha mandado para ele, né, e ele não sabia, né? Até era uma receita de um bolo, né? Aí eu decifrei tudo para ele e tal, e ele perguntou se eu tinha condição de a gente ministrar um curso, um período de Braille para os deficientes, que a Unifor posteriormente iria anunciar. Eu digo, tudo bem, pode contar comigo. Então, para vocês ficarem sabendo, que vocês estão me escutando, na Unifor, a partir, não tem a data exata, mas a partir do mês de setembro, certo? Eu estarei ministrando o curso de Braille na Unifor, certo? Isso para mim é uma honra, porque comecei e vou, se Deus quiser, terminar as horas, né, como brailista, né, chamado. E eu convido a todos vocês para ficar ligados sempre na Unifor, né, para fazer esse curso de Braille, não só de Braille, mas outros cursos que vão oferecer, e outra coisa, vão abrir portas para os deficientes, porque a Unifor está fazendo convênio com as empresas, porque esses cursos, após o término, eles vão ter uma avaliação, e desta avaliação, aqueles que saírem melhor, né, serão empregados em empresa ou mesmo aproveitados na própria Unifor. Né? Então, são cursos de extensão, mas são cursos primordiais e essenciais para o deficiente visual. E quero agradecer mais uma vez aqui a oportunidade. E meu muito obrigado e até a próxima.
Então agradecemos também a Ana Paula Alexandre Almeida, da Sociedade da Extensão aos Cegos, que junto conosco e a Rádio Dosox, o pessoal do projeto do NCE, permitem, né, que essas conversas que interessam estejam no ar. Muito obrigado a você também, meu ouvinte, nosso ouvinte, que sem vocês nós não teríamos essa motivação.
Rádio Dosox, apoiamos em seu coração.